Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado no Brasil como um guia de puericultura e parentalidade. Os segredos de uma encantadora de bebês, como ter uma relação tranquila e saudável com seu bebê de Tracy Hogg, com colaboração de Melinda Blau. Propõe uma leitura prática do cotidiano com bebês. A obra se apoia na experiência profissional de Hogg no atendimento a famílias e procura substituir reações automáticas, sobretudo diante do choro e das dificuldades de sono por observação, regularidade e comunicação respeitosa. Seu instrumento mais conhecido é a rotina EASY, sigla em inglês para alimentação, atividade, sono e um intervalo para os cuidadores. O livro também distingue temperamentos infantis, discute a formação de hábitos e defende que limites e afeto não são princípios opostos. Não se trata de uma fórmula clínica universal nem de um substituto para orientação pediátrica, mas de um método organizado para interpretar padrões e testar ajustes coerentes. Seu propósito central é ajudar pais e mães a perceber o bebê como uma pessoa com sinais, ritmos e necessidades próprias, diminuindo a desorganização que costuma marcar os primeiros meses. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a rotina EASY organiza o dia sem reduzir o bebê a um relógio. O eixo operacional do livro é a sequência EASY EAT, alimentar, ACTIVITY, atividade, SLEEP, sono e YOU TIME, tempo para o cuidador. A proposta não é simplesmente impor horários rígidos, mas criar uma ordem reconhecível que permita separar necessidades que frequentemente se confundem. Quando toda manifestação de desconforto recebe alimento como resposta, por exemplo, pode ficar mais difícil notar fadiga, excesso de estímulo ou necessidade de acolhimento. Ao observar a sucessão entre mamada, interação e descanso, a família passa a identificar padrões e a antecipar transições do dia. O componente Y é relevante porque rejeita a ideia de que o esgotamento completo dos pais seja inevitável ou desejável. Uma rotina minimamente previsível abre espaço para recuperação e para a organização doméstica. Ao mesmo tempo, a própria lógica do método exige adaptação. Recém-nascidos, bebês em fases de desenvolvimento diferentes, condições de saúde e amamentação sob demanda e contextos familiares variados não obedecem a uma tabela idêntica. A contribuição de Hogg está menos em prometer controle absoluto e mais em oferecer uma linguagem prática para registrar o que acontece antes e depois do choro, do sono e da alimentação. A rotina funciona como hipótese observável, a ser ajustada conforme a resposta real da criança. Em segundo lugar, a interpretação do choro transforma a reação imediata em observação cuidadosa. Tracy Hogg apresenta o choro como uma forma importante de comunicação. Não como um comportamento a ser ignorado, nem como uma instrução automática para alimentar o bebê. O livro incentiva os cuidadores a considerar contexto, horário, sinais corporais e acontecimentos imediatamente anteriores antes de responder. Fome, cansaço, desconforto, necessidade de proximidade e sobrecarga de estímulos podem produzir manifestações parecidas para quem ainda está aprendendo a conhecer a criança. Essa atenção reduz o risco de respostas padronizadas e ajuda a construir familiaridade com o repertório individual do bebê. O ponto forte da abordagem é deslocar a pergunta de como fazê-lo parar de chorar, para o que ele pode estar comunicando agora. Essa mudança valoriza a escuta sem romantizar o processo e interpretar sinais, exige tentativa, erro e revisão. Também evita que a rotina seja aplicada mecanicamente. Se os sinais observados contradizem a previsão do horário, a necessidade presente merece consideração. Há, porém, um limite indispensável a mudanças súbitas no choro. Dificuldade para se alimentar, sonolência incomum, febre ou qualquer sinal preocupante não devem ser tratados apenas como questão comportamental. O método pode apoiar a observação cotidiana, mas não substitui a avaliação de profissionais de saúde. Assim, a proposta mais consistente do livro é combinar sensibilidade prática, resposta afetuosa e atenção responsável a situações que fogem do padrão. Em terceiro lugar, os perfis de temperamento orientam ajustes, não rótulos definitivos. Outro recurso característico da obra é a classificação de perfis de bebê, apresentada por nomes como anjo, de manual, sensível, enérgico e rabugento. A finalidade desses tipos é dar aos pais uma maneira acessível de descrever tendências percebidas. Alguns bebês parecem mais adaptáveis a mudanças, outros se mostram mais intensos, atentos ao ambiente ou difíceis de acalmar. Em vez de concluir que uma técnica falhou porque não produziu o mesmo resultado em todas as crianças, o leitor é convidado a relacionar a intervenção ao temperamento observado. Um bebê mais sensível, por exemplo, pode demandar transições mais calmas e menor estímulo. Um bebê mais enérgico pode requerer manejo diferente para desacelerar antes do sono. O ganho analítico dessa ferramenta é combater comparações simplistas entre famílias. Ela sugere que o comportamento não é apenas produto da competência parental, tampouco prova de que há algo errado com a criança. Ainda assim, os perfis devem ser entendidos como descrições provisórias, e não diagnósticos ou identidades permanentes. Bebês mudam rapidamente e fatores como desenvolvimento, saúde, ambiente e qualidade do descanso influenciam sua conduta. Usado com flexibilidade, o esquema favorece expectativas mais realistas e decisões específicas. Usado como rótulo rígido, poderia levar os adultos a ignorar mudanças importantes ou a justificar dificuldades sem investigá-las. A utilidade do modelo depende justamente de preservar a individualidade que ele pretende reconhecer. Em quarto lugar, a formação de hábitos requer consistência e revisão das práticas dos adultos. A chamada magia dos 3 dias resume a ênfase de Hogg na consistência para modificar hábitos que se tornaram difíceis para a família. A expressão é marcante, mas não deve ser interpretada como garantia de que qualquer problema de sono, alimentação ou irritação será resolvido em 72 horas. O princípio mais sólido por trás dela é que mudanças confusas ou intermitentes tendem a prolongar ciclos indesejados se os adultos alternam respostas sem critério. O bebê recebe sinais pouco previsíveis. O livro, portanto, pede que cuidadores identifiquem o hábito em questão, escolham uma resposta mais adequada e apliquem com calma por tempo suficiente para avaliar seus efeitos. A análise inclui os próprios pais, pois muitos padrões são cocriados no cotidiano por exaustão, ansiedade ou falta de alternativas. Essa abordagem evita atribuir toda a responsabilidade ao bebê e torna visível o papel do ambiente. A consistência, entretanto, não equivale à insensibilidade. Uma estratégia deve ser reavaliada se aumenta o sofrimento, se não corresponde à idade e às necessidades da criança ou se surgem sinais de doença. O valor prático da proposta está em transformar queixas vagas. Ele só dorme de um jeito, por exemplo, em observação de gatilhos, sequências e respostas. Em lugar de buscar uma solução milagrosa, a família é levada a testar mudanças graduais e coerentes, preservando vínculo, segurança e atenção às particularidades do bebê. Por último, respeito, afeto e limites formam a ética parental do método, por trás das técnicas de rotina e leitura do choro. O livro sustenta uma ideia ética simples: tratar o bebê como uma pessoa que merece respeito. Isso significa reconhecer que ele tem preferências, ritmos e formas limitadas de se expressar, em vez de enxergá-lo como um problema a ser controlado ou como alguém cujas vontades devem ser atendidas sem discernimento. Hogg associa esse respeito a uma combinação de afeto e limites. O cuidador procura responder às necessidades reais, oferece contato e previsibilidade, mas também evita transformar qualquer protesto em regra absoluta da casa. Essa posição distingue a obra tanto de abordagens centradas em disciplina precoce e obediência, quanto de leituras que confundem atenção responsiva com disponibilidade sem fronteiras. Na prática, o princípio aparece na forma de falar com o bebê, preparar transições, observar sinais e organizar o ambiente para que ele possa descansar e interagir com menos tensão. Ele também reposiciona a autoridade adulta: orientar não é dominar, mas assumir a responsabilidade de criar condições seguras e compreensíveis. O livro não elimina os conflitos inevitáveis dos primeiros meses, porém propõe que eles sejam enfrentados com menos adivinhação e mais presença. Essa dimensão relacional explica por que suas recomendações vão além de tabelas de sono à rotina têm valor quando serve à compreensão mútua, e não quando se torna um fim em si mesma. Em conclusão, este livro interessa principalmente a pais, mães e outros cuidadores de bebês que procuram um repertório estruturado para lidar com alimentação, sono, choro e adaptação da vida familiar nos primeiros meses. Pode ser particularmente útil para quem se sente preso a respostas improvisadas e deseja observar melhor as sequências do dia, os sinais da criança e os efeitos das próprias intervenções. Profissionais que acompanham famílias podem encontrar nele uma linguagem popular e organizada para discutir previsibilidade, temperamento e hábitos. Embora recomendações específicas sempre devam ser conciliadas com orientação pediátrica atualizada e com as necessidades individuais do bebê. O diferencial de Os Segredos de uma Encantadora de Bebês dentro dos guias de parentalidade é integrar técnica e postura relacional. Muitos livros privilegiam exclusivamente cronogramas de sono ou, no extremo oposto, apresentam princípios afetivos sem indicar como aplicá-los nas rotinas domésticas. Hogg combina essa sequência EASY, atenção aos tipos de choro. A noção de perfis temperamentais e a revisão consistente de hábitos sob o mesmo princípio compreender o bebê antes de reagir. Seu modelo é mais útil quando empregado como ferramenta flexível de observação, não como receita infalível. Essa ressalva é importante porque o desenvolvimento infantil não é uniforme e dificuldades persistentes ou sinais de saúde exigem avaliação apropriada, lido criticamente. O livro oferece um benefício prático claro, ajuda a substituir culpa, comparação e tentativa aleatória por decisões mais conscientes, previsíveis e respeitosas no cuidado cotidiano. Se você quiser apoiar Tracy Hogg, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!